Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é terça-feira, 4 de outubro de 2022. Começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Relação do Congresso com o governo muda bastante de acordo com quem for eleito presidente nesse segundo turno. Renovação na Câmara dos Deputados fica em 39%, menor que a anterior, mas na média de eleições passadas. Bancada feminina na Câmara cresceu e terá mais 14 deputadas na próxima legislatura. Pele de Bolsonaro terá as maiores bancadas, mas relação do Congresso com o governo depende de quem for eleito presidente. O repórter Antônio Vital nos traz as informações sobre o parlamento após o resultado das eleições de deputados e senadores.
Mais de 20 horas depois do fechamento das urnas, a conclusão da apuração pelo Tribunal Superior Eleitoral confirmou as projeções que davam como certo o aumento da bancada de partidos de centro-direita no Congresso, que vai tomar posse no ano que vem. O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, terá a maior bancada na Câmara, subindo de 76 para 99 deputados. A legenda também será a maior bancada no Senado, com 14 senadores. Na Câmara, depois do PL, vem a federação formada pelo PT, PV e PCdoB, aliados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com 80 deputados. A bancada do PT subiu de 54 para 68. O número de 80 chega com os 6 do PCdoB e os 6 do PV. Em seguida, as maiores bancadas no ano que vem na Câmara serão a da União Brasil, com 59 deputados, a do PP, com 47, e a do MDB, com 42. Esse cenário de polarização entre os partidos de Lula e de Bolsonaro repete 2018, quando o PT elegeu 54 deputados e o PSL, então partido de Bolsonaro, 52. Cientistas políticos ouvidos pela Rádio Câmara e pela TV Câmara apontam que o próximo Congresso será mais conservador e de direita que o atual, mas eles são cautelosos quando falam do apoio de deputados e senadores ao futuro governo. Para o analista político Antônio Augusto de Queiroz, o comportamento do Congresso está diretamente ligado a quem será o próximo presidente da República. Se Jair Bolsonaro for eleito, ele prevê uma ênfase nas pautas de costume e em projetos que aumentam penas para crimes.
Essa nova composição é uma composição mais centro-direita do que a atual. Agora, o presidente da República tem uma influência sobre o comportamento do Congresso muito grande. Então, por exemplo, se for o presidente Bolsonaro, esse Congresso vai se direcionar muito para a direita. Portanto, ele vai ter a oportunidade de fazer as reformas de costumes que ele não conseguiu fazer no primeiro mandato. Agora não, agora se o presidente Bolsonaro for reeleito, ele tem uma base muito apropriada para isso, porque houve um crescimento significativo de evangélicos e da bancada de segurança.
Para Antônio Augusto Queiroz, o PL ter a maior bancada não significa necessariamente oposição automática a Luiz Inácio Lula da Silva, caso o candidato do PT seja eleito. Segundo ele, pouco mais de 30% dos deputados do partido podem ser considerados bolsonaristas raiz, que permite uma margem de manobra para o governo caso o petista seja eleito. O cientista político Leonardo Barreto vai na mesma linha. Ele diz que hoje é cedo para apontar que partidos farão oposição sistemática a Lula.
A gente vai ter um Congresso mais conservador, mais de direita, mais liberalizante na economia. Isso é um impeditivo, isso é um sinal de que o ex-presidente Lula, caso seja eleito, terá um Congresso ingovernável? Não. Tanto é que a gente não pode dizer que nenhum desses partidos que chegaram serão oposição automática ao ex-presidente Lula. Pelo fato do presidente Bolsonaro não ter conseguido fundar o seu partido, caso o ex-presidente Lula vença a eleição, a gente não vai saber quais são os partidos de oposição.
A cientista política Silvana Krause apontou outro fator de cautela na análise do comportamento do futuro Congresso, a cláusula de barreira, que reduziu o número de partidos na Câmara. Segundo ela, legendas médias e pequenas tendem a se fundir, o que vai diminuir a quantidade de legendas, processo que já começou com a criação de federações, em que os partidos se unem e na prática atuam como se fossem um só, por um período de 4 anos.
E o que eu acho mais interessante é que essa eleição, agora nós vamos ter que cuidar, analisar, ela tende a mostrar uma fragmentação menor. Nós tivemos na eleição de 2018, 30 partidos. Ao que tudo indica, nós vamos ter, com as federações, 19 partidos representados e 23 considerando cada partido independentemente das federações. Então, é uma mudança. Então, a gente tem que ter muito cuidado para ver o que vai acontecer.
Partidos tradicionais diminuíram de tamanho na Câmara. O PSDB caiu de 22 para 13 deputados. O PSB caiu de 24 para 14. E o PTB de 10 para apenas 1. No Senado, partidos aliados do presidente Jair Bolsonaro ficaram com a maioria das cadeiras em disputa. O PL, partido do presidente, elegeu 8 das 27 vagas. Outros partidos da base governista, como o PSC, PP, Republicanos, elegeram 6. O PT, partido do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, elegeu 4. E o PSB, partido do candidato a vice de Lula, Geraldo Alckmin, apenas 1. Com isso, o PL vai ocupar 14 cadeiras no Senado. Ou seja, assim como na Câmara, o partido do presidente da República terá a maior bancada da casa. Para Graziella Ghiotti Testa, o resultado foi uma demonstração de força do bolsonarismo.
Para o Senado, a gente tem visto que o apoio do Bolsonaro deu muitos frutos. Então, a gente tem aí a Hamilton Mourão, com a própria Damaris Alves aqui pelo DF. Esse apoio bolsonarista deu muitos frutos no Senado.
Apesar de ter obtido apenas 4 das 27 cadeiras em disputa no Senado, a bancada do PT aumentou de 7 para 9 senadores. Entre os senadores eleitos estão os atuais deputados Efraim Filho, da Paraíba, Alan Rick, do Acre, e professora Dorinha, de Tocantins, todos do União Brasil. E Tereza Cristina, do Mato Grosso do Sul, Laércio Oliveira, de Sergipe, e Irã Gonçalves, de Roraima, do PP. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
E os resultados nas urnas indicam uma renovação na Câmara dos Deputados de 39%. O índice é menor do que o verificado em 2018, na última disputa eleitoral. Os detalhes com Silvia Munhato.
A renovação da Câmara dos Deputados ficou em 39%, um total menor que o das últimas eleições, de 47,37%, mas mais próximo da média histórica anterior às eleições de 2018. O cálculo é da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara, que considera todos os políticos que em algum momento exerceram o cargo de deputado nessa legislatura, ou seja, desde 2019. A Câmara tem 513 deputados, mas o total que passou pela casa foi de 598. Entre os novos, um vereador de Belo Horizonte, Nicolas Ferreira, do PL, alcançou quase 1,5 milhão de votos, o maior número do país. Em um dos seus últimos vídeos de campanha, Ferreira fala do combate ao que ele chama de velha política, que seria a troca de favores.
Porque eu devo lealdade aos meus eleitores. Realmente, se eles votaram para alguém que é contra aborto, eu vou ser contra aborto. Votar em alguém que é contra as drogas, serei contra as drogas. Votar em alguém a favor dos CACs, a favor do armamento civil, votar em alguém a favor da liberdade econômica, votou em alguém para poder ali lutar pelo homeschooling, né, educação domiciliar, eu vou ser leal a eles.
Em São Paulo, mais votado foi Guilherme Boulos, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, candidato do PSOL com 1 milhão de votos. Em um vídeo de campanha, ele conta que questionou o ex-presidente Lula sobre o programa Minha Casa Minha Vida.
Por que que lá no Minha Casa Minha Vida não fez moradia no centro da cidade, não desapropriou imóvel abandonado? E ele me falou uma coisa: quantos deputados o Sem Teto tem e quantos deputados as empreiteiras têm? É disso que nós estamos falando. Eu quero ser deputado para fazer esse enfrentamento lá, no espaço de poder.
Alguns deputados atuais foram reeleitos com uma votação bem maior que a anterior, como Carla Zambelli, do PL de São Paulo, que conseguiu quase 1 milhão de votos, 4 vezes mais que em 2018. Também entre os novos estão figuras que participaram do governo Bolsonaro, como o ex-ministro da Saúde, General Pazuello, e o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. E na esteira da Operação Lava Jato, foram eleitos o ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, no Paraná, e Rosângela Moro, esposa do ex-juiz Sérgio Moro, em São Paulo. Ainda em São Paulo, a ex-senadora Marina Silva foi eleita deputada pela Rede. Outro movimento é dos políticos que foram deputados em outras legislaturas e estão de volta à Câmara, como os cariocas Chico Alencar, do PSOL, e Lindbergh Farias, do PT. O consultor político Antônio Augusto de Queiroz destacou a presença na Câmara de alguns caciques políticos.
Há uma circulação no poder, embora velhos caciques, alguns deles não tenham vindo, mas outros vieram, por exemplo, Eunício Oliveira, a Rosiane Sarney, são exemplos de figuras históricas aí do parlamento que retomam o mandato. O Robson Faria, que é o pai do Fábio Faria, foi governador do Rio Grande do Norte. Então também tem muito cacique chegando nesta eleição.
O mais novo deputado federal é Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, que tem 21 anos e era vereador de Manaus. Já Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, foi reeleita e é a deputada mais idosa, com 87 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
E a bancada feminina na Câmara cresceu e terá mais 14 deputadas na próxima legislatura. Os detalhes com Cláudio Ferreira.
18 partidos que elegeram representantes para a próxima legislatura da Câmara dos Deputados vão contar com mulheres em suas bancadas. Serão 91 deputadas federais a partir de fevereiro de 2023, um aumento de 18% em relação à última eleição, quando foram escolhidas 77 mulheres. No pleito deste ano, elas receberam pouco mais de 11 milhões e 600 mil votos, contra 7 milhões 917 mil nas últimas eleições gerais. E as mulheres ficaram com o primeiro lugar entre os mais bem colocados nas bancadas de 8 estados: Acre, Goiás, Maranhão, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Sergipe, além do Distrito Federal. E serão 18% do total de parlamentares, pouco mais do que os 15% de 2018. Mas o crescimento da bancada feminina na Câmara foi bem menor do que em 2018. Há 4 anos, o aumento foi de 51% em relação às eleições de 2014, e o número de deputadas naquela ocasião passou de 51 para 77 parlamentares. Em termos numéricos, na comparação com 2018, destaca-se o aumento de mulheres na bancada do PL, de 6 para 17 deputadas, e no PT, de 10 para 18 parlamentares. Partidos como Podemos, MDB, PSD, PSOL e Republicanos também tiveram crescimento no número de deputadas. O PSD, por exemplo, passou de 1 para 4 representantes do sexo feminino, aumento de 300%. Segundo a cientista política Graziella Ghiotti, da Fundação Getúlio Vargas, que participou da cobertura da Rádio Câmara no domingo das eleições, é preciso mudar a gestão dos recursos dos partidos para que continue o crescimento da participação das mulheres no poder legislativo.
A gente teve vários casos de mulheres falando que não receberam o recurso que foi prometido pelos partidos. Em diversos momentos a gente ouvia falar das mulheres laranjas, candidatas laranjas e tal. Em muitos casos, os partidos convidam candidatas laranjas sem elas saberem que são laranjas, né? Eles precisam desse mínimo de candidatura feminina e o voto que eles recebem depois impacta no tanto de recurso que eles recebem também. Então, eles ganham se eles tiverem mulheres bem votadas, mas eles não necessariamente estão dispostos a investir nessas candidaturas.
A cientista política acrescenta que é importante também que as mulheres conquistem os cargos mais altos dentro das estruturas partidárias e, consequentemente, o poder de decisão.
Eu acho que já está no momento da gente pensar nos próximos passos e de como a gente vai criar incentivos para evitar esse teto de vidro também na política, né? Então, como que a gente vai criar incentivos para que as mulheres ocupem posições de lideranças relevantes no legislativo e que elas ocupem posições de relevância nos partidos políticos para pleitear cargos maiores ao executivo?
Pela primeira vez, a bancada feminina na Câmara terá 2 deputadas trans. Érica Hilton foi eleita pelo PSOL de São Paulo. Duda Salabert é do PDT de Minas Gerais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Está para ser votado em plenário o projeto que determina a demissão e a perda de cargo ou mandato para condenados por crimes de violência contra a mulher. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
Está para ser votado pelo plenário da Câmara um projeto que determina a demissão para condenados por crimes de violência contra a mulher. A proposta está em regime de urgência, aprovada em julho. Entre os crimes previstos para a perda de emprego estabelecidos pelo projeto estão feminicídio, estupro e lesão corporal. A punição inclui também a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. O autor da proposta, deputado Pedro Vilela, do PSDB de Alagoas, decidiu apresentar o projeto por causa da agressão sofrida pela procuradora Gabriela Barros, na cidade paulista de Registro, por um colega de trabalho. Ele comentou o caso durante a votação do pedido de urgência para a proposta em plenário.
Todos vocês tiveram notícia desse fato. Ele me motivou a apresentar esse projeto de lei, que é muito simples, senhor presidente. Estou falando de feminicídio, estou falando de estupro, estou falando de lesão corporal de natureza grave. O cidadão que cometer qualquer desses crimes, ele tem que pagar uma pena muito alta. É muito justa que essa pauta avance, até para fazer justiça a tantas e tantas mulheres agredidas, violentadas no Brasil afora, todos os dias.
O deputado e a bancada feminina haviam se reunido na Câmara com a procuradora Gabriela Barros naquela semana para discutir a proposta. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que o mandato não pode proteger a punição a agressores de mulheres. Na mesma sessão, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, explicou a importância de votar a proposta.
Essa urgência é justa, necessária. É necessário que qualquer crime de violência seja punido penalmente e com a garantia da perda do cargo, como ocorreu na Caixa Econômica Federal, na CBF, anteriormente, para a cada dia banirmos esse tipo de crime da vivência das mulheres em nosso país. A mulher não está segura em lugar nenhum e qualquer medida nessa direção que lhe dê segurança para nós é bem-vinda.
A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, argumentou em plenário que um agressor não pode continuar no exercício de uma função pública.
A casa da justiça tem que ter justiça em casa, e aqui a gente viu uma cena que a gente jamais poderia imaginar, que é uma mulher no exercício da sua função sendo agredida violentamente por um colega de trabalho. Que uma pessoa dessa desequilibrada não pode estar no exercício da função pública.
Com a aprovação da urgência, a proposta poderá ser analisada diretamente pelo plenário sem precisar passar antes pelas comissões. Segundo o cronômetro da violência da agência Patrícia Galvão, com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública deste ano e de anos anteriores, em média, a cada 10 minutos ocorre um estupro no Brasil. Por dia, 3 mulheres são vítimas de feminicídio. E a cada hora, 30 mulheres sofrem agressão física. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Comissão aprova a proposta que aumenta limite de faturamento para micro e pequenas empresas. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
Deputados discutem proposta que aumenta os valores para a classificação de micro e pequenas empresas e para microempreendedores individuais. Pelo texto, o aumento é referente ao reajuste da inflação, verificado entre dezembro de 2006 e março de 2022. A proposta, que já foi aprovada na Comissão de Finanças e Tributação, prevê o aumento do faturamento do MEI de R$ 81 mil para R$ 144 mil por ano. Das microempresas, de R$ 360 mil para R$ 869 mil e das pequenas empresas, de R$ 4.800.000 para R$ 8.600.000. Segundo o relator da proposta na comissão, o deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, o objetivo é garantir o crescimento das empresas.
Dar este fôlego, este ânimo para todas as pequenas empresas brasileiras crescerem, porque hoje nós estamos com o Pronamp emprestando dinheiro, com o contribuinte legal parcelando débito, com a lei da liberdade econômica e do ambiente de negócios criando espaço para que novas empresas sejam abertas. E aí você coloca um teto que não deixa a micro e pequena empresa crescer. Todo esse esforço não adiantou.
A proposta também altera o Estatuto das Microempresas para permitir que o MEI possa contratar até 2 empregados. Atualmente, a legislação só permite ao MEI a contratação de apenas 1 empregado. A proposta que aumenta o teto para micro e pequenas empresas e para microempreendedores individuais vai ser agora analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo, diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo, secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho, secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61-999-78-9080. Ótimo dia para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.